Grande fim de semana de apostas. Ah, vamos falar dos jogos primeiro. Sim, senhor. Sporting atropela outra vez o Braga com 5-0 em Alvalade, está a tornar-se um hábito. Benfica saca um ponto de Guimarães sem saber muito bem como. O Porto só joga logo. Nas apostas estamos em grande. No cagando a golo vai haver cagando a polémica e parece-me justo. As escolhas realmente, enfim. O Futebol é o Momento, podcast patrocinado pelo Placar. Mais uma edição selvagem em que não sobram nem os ossinhos da cartilagem. Vai tudo. Sim.
Está doido? Isto é um podcast, não é frango assado?
Pai, é que vou dizer, quando estás a comer frango no churrasco e vem a cartilagenzinha, pai, péssimo. Eu acho que tem que ir ao VAR e vir outra perna. Não sei se preferem perna ou peito, mas isto não é tema para este podcast. Vamos tirar a base e vamos começar. Vamos começar com o Benfica, que era líder quando se apresentou em Guimarães. Apresentou-se em Guimarães sem ponta de lança no 11. Schmidt explicou depois que queria um jogador livre ao lado de Rafa, que seria Di Maria, com Auschwitz e João Mário a jogar entre linhas. Entre linhas, entenda-se, são aquelas linhas que às vezes há nas piscinas para as provas de natação, são aqueles cordões.
Esqueceram-se de desmarcar,
não é? Esqueceram-se de marcar. Não deu certo, não é, Nuno?
Não. É muito fácil também falar depois do jogo e depois do resultado. Mas já não é
para.
Mas quando olhaste para o 11, o que é que pensaste?
Ui!
Olha, mais ou menos. Foi por aí. Foi um bocadinho por aí.
Olha agora!
Mas sempre vamos ver o que é que dá. Mas, olhando depois para o estado do terreno mesmo. E o tempo, não é? Eu percebi que, como costuma dizer a nossa chefe, podia dar. Não.
Asneira.
Asneira que tu dizes. E sim, eu acho que. E depois não consegui perceber o Artur Cabral. Durante a época, desde o início, Artur Cabral que chegou, não se adaptou, não fez gols.
Estava a fazer gols em jogos.
E agora, no momento em que ele estava realmente a corresponder e a fazer gols, ficou de fora. E mais do que isso, nem é por ser Artur Cabral, é a figura de um ponta de lança, num avançado. Eu percebo a ideia de Roger Schmidt quando diz e quando mete Di Maria e Rafa a jogarem ali mais soltos. Percebi a ideia se o estado do terreno não tivesse naquelas condições, porque e mesmo assim, já na Supertaça, Roger Schmidt fez a mesma situação e depois emendou ao intervalo que meteu Musa. Parece-me que o Benfica abusou na primeira parte do querer jogar curto, de querer sair a jogar quando
se o Galvão estivesse para isso. Eu também achei isso.
Naquelas
tu
condições.
Que andaste lá dentro, não achas estranho os jogadores não perceberem rapidamente que não dá para jogar assim ali?
Achei estranho.
E foi,
mas também não tinham para esticar, estávamos a falar no almoço, para esticar na frente. Não tinham uma referência como o Artur Cabral ou fosse o Tankstead.
Sim, ou até o Marcos contra o Bernardo. Chuveirinho, mas com aquelas condições, se começas a fazer chuveirinho para um jogador da altura do Rafa, também não vais muito longe.
Não dava. Roger Schmidt emendou na segunda parte, mas eu acho que aí na segunda parte o Vitória já estava por cima do jogo, porque há que dar mérito ao Vitória,
que fez um
grande jogo e principalmente na primeira parte impôs o seu ritmo com bons jogadores, o Jota sempre endiabrado, sempre a procurar também a dar profundidade, sempre a pressionar, e o Vitória meteu o Benfica em dificuldade na primeira parte principalmente. É certo que depois vamos a ver, é Rafa e Di Maria não marcou, mas foi crucial nas duas assistências, seja para o Rafa, seja para...
Mas depois já para Artur Cabral.
Seja para Artur Cabral.
Mas tu não achas que esses dois jogadores, sobretudo esses dois, têm com a sua classe superior, têm disfarçado muitos problemas da equipa ao longo da época, não foi só ontem?
É esse ponto também que tem muito a ver com o Benfica não tem mostrado um coletivo forte. E tem também vivido muito à custa da inspiração dessas individualidades, principalmente Di Maria e Rafa, que têm sido eles também a construir e a fazer os próprios golos. O Benfica só se pode queixar de si próprio, porque pareceu-me não, deu uma parte de avanço ao Vitória, Vitória que a jogar em casa É uma equipa sempre muito difícil, já tinha ganho ao Sporting e está numa onda de resultados muito favorável e tem realmente muitos bons jogadores.
Sendo que, por falar nisso, acho que tem que se destacar os Silvas, já estava toda a gente avisada, não é? André, Tiago e Jota Grealish, mas eu gostava de falar de Tomás Andel, que acho que fez um jogo extraordinário, o número 8 do Vitória, e o Vitória também me pareceu sempre mais confortável, lá está com aquele aspecto que o Nuno falava, Pedro, com as condições do terreno.
Sim, acho que foi a equipa que melhor se adaptou às condições do relvado, fez um jogo mais prático. E se calhar era o que se aconselhava perante o estado do relvado. Eu acho que nesse particular o Vitória bem. E bem o Silvas e bem o Tomás Endel. Nós temos vindo a falar, tem estado sempre nas nossas cogitações para
a
revelação, às vezes. Para as nossas revelações do mês, tem sido um miúdo que se tem afirmado. Ao lado de Tiago Silva, a experiência de Tiago Silva e a juventude de Tomás Andel tem funcionado bem, e estou contigo, acho que fez um bom jogo, e cada vez melhor. O jogo não era, eu acho que era o túnel que dizia ontem lá na transmissão, um jogo deste precisava de um relvado diferente, que certeza iríamos assistir a um jogo melhor, seguramente melhor, ou pelo menos a qualidade do seu jogo. Agora, o Vitória adaptou-se melhor, mais prático, mais intenso, mais agressivo. Acho que foi sempre a equipa que percebeu o que devia fazer, do meu ponto de vista. Vou ao Benfica, surpreendido com o 11, revela para mim, nós estávamos a ouvir as declarações do Schmidt, que ele diz lá do free player, portanto, o jogador mais solto nas costas de Rafa, mas o jogador solto nas costas normalmente costuma ser Rafa quando tem um ponta de lança. Não percebo a razão honestamente.
Portanto, no fundo, para mim, não mudou o sistema, mudou só os jogadores.
Exatamente.
Porque jogou no mesmo sistema que joga sempre.
Porque eu acho que se calhar é mais fácil deixar Artur Cabral de fora que outros. Dito isto, porquê? Pela sua...
O que tu queres dizer é gerir as sensibilidades dos egos, é mais fácil sentar o Artur.
Porque eu acho que não há aquela confiança ainda no Artur Cabral. Posso estar enganado, mas é a leitura que eu tenho. O Nuno referia a esse aspecto, que é importante. Falava-se no início do Artur Cabral, isso não joga, e joga pouco, e quando joga, não sei. Ele já vinha com 3 jogos a marcar consecutivamente, e este foi o quarto, não é? E por sinal, um belo golo. Faz o golo, é um belo golo.
Está no programa da Golo, Barbosa?
Daqui a pouco saberás.
Obrigada. Mas
eu juntava até outro nome, que é o próprio do Florentino, que tem vindo, olhando para aquilo que acabaste de dizer.
E até para no momento, como estava o campo ontem.
O momento dos jogadores, o momento de forma também dos jogadores, acho que o Florentino estava a atravessar, se calhar, o melhor momento da época.
Mas aí voltamos à confiança que o Schmidt tem em alguns jogadores. Eu acho que... Eu já disse que Cox, na minha opinião, acho que é diferente de Florentino, obviamente, mas acho que para aquilo que Schmidt quer, se calhar é melhor. Não quer dizer que em alguns momentos Florentino não seja uma opção válida, como ele próprio já disse, mas eu acho que a confiança em Auschwitz, em Cox, em João Neves, em Di Maria, em Rafa, é de tal ordem. E isto não tem a ver com a qualidade do jogador. Claro que eles têm muita qualidade, em João Mário. Acho que as opções giram muito à volta disso. E, portanto, o 11 surpreendeu-me de facto. Se tu queres dar e tu és ponta de lança, Nuno, ou foste ponta de lança, se bem que ainda há pouco tempo demonstraste também as tuas qualidades num jogo. Portanto, ainda és ponta de lança.
Obrigado por lembrar
disso. Quando ele ainda tinha costas.
Exato.
Nós falamos sempre da confiança que um ponto de lança tem que ter. Muitas vezes, não marcar golos é das piores coisas que pode acontecer para um avançado.
Ele vinha em jogos consecutivos a marcar.
E para mim é tão estranho.
Tanto que entrou e marcou e salvou um pontinho.
Sim, mas é tão estranho não jogar de início.
Sim, também é estranho esse fato.
Não achaste, Cláudia, vou lançar também na conversa, não achaste que quer Coxo, quer João Neves afogaram-se completamente naquele meio-campo, estavam completamente aos papéis.
Mas tem um bocadinho a ver com aquilo que eles diziam no início, ou seja, o plano de jogo para o Benfica não se adequou às condições do terreno. Lembras quando tu tiras a carta e o instrutor te diz sempre adequa a condição às condições do terreno.
Exato.
E eles queriam jogar como o Benfica joga sempre, em posse, jogar curto, e
sim,
o jogo
aquele,
podia outra coisa.
Como porque, é óbvio,
agora, também há uma coisa que eu não
entendi.
Ontem nas redes,
tipo
em sítios, as pessoas comentavam muito, e o jogo, como é que o jogo se realizou? ou pessoas. As pessoas olham para o jogo e veem porque é o Benfica e se calhar veem com mais atenção. Mas quer dizer, olhem para todos os jogos da época do Vizela, do Arouca, dos Chaves, onde às vezes te chove.
Acho que não tem comparação sequer com aquilo que aconteceu nos Açores. Não tem nada a ver.
Agora, sim, acho que houve. E acho que sentes um bocadinho isso na equipa do Benfica hoje em dia, que é quando tu não tens João Neves. Não tens tanto Benfica, porque faz ali um bocadinho de diferença no meio-campo do Benfica. Agora, fiquei surpreendida como eles no início, e há aqui uma nota que não deixa de... Às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado. E acho que outros treinadores que tivessem 40 milhões em dois pontas de lança sentados no banco e jogassem sem nenhum de início, se calhar estavam debaixo de...
Isso é um ponto. Mas depois outro é, o Benfica está a perder a liderança. Já se percebeu que Morato não é para aquilo e lança-se Álvaro Fernandes e David Neres aos 87 minutos.
Jogaram 3 minutos.
Ribeiro, eu estou contigo. Eu não consigo entender. Ele faz a substituição de Morato por Marcos Leonardo aos 77.
Sim. E passou o Orson para aquele lado.
E só depois é que vai passar.
Pergunta é tão difícil. O que é que ele está à espera que aconteça quando lança o jogador aos 87? Uma coisa que me parece indiscutível, e ontem quando vi MVP para o J. Silva, claro que sim, mas eu pensei que para mim o MVP estava na baliza do Benfica, se não é Trubin.
Na primeira parte, principalmente, acho que foi ele o obreiro do Benfica.
E faz a defesa no segundo intervalo do Jota, na segunda parte, né?
Há uma na primeira que ele vai buscar com o braço direito, sim. E depois há outra na segunda ao Jota.
Mato Nuno Santos.
Sim. E eu estava a pensar se, de facto, também para os guarda-redes, o estado do terreno também
é muito
torna mais difícil e o Trubin a um nível altíssimo.
Eu concordo com o Barbosa nesse ponto do momento da substituição, porque se calhar, analisando antes do jogo, se calhar também escolhi Morato para titular, ou seja, visto o estado do terreno.
Não, eu digo, aos 87.
Na segunda parte, principalmente.
E até com um jogador a mais.
Não sei se vocês repararam, inclusive falo contra mim, porque o segundo gol do Benfica nasce do lado direito, né? Um cruzamento
do Di Maria.
Mas a segunda parte.
Ah, é do Benfica, sim, é do Benfica.
O gol do Artur Cabral.
Do Benfica, sim.
Mas a segunda parte, o Benfica usou e abusou por aquele lado. Também era onde estava a Di Maria. Mas era o lado que estava pior, mais elevado. Do outro lado,
e já agora, está aqui um número que me deixou hoje de manhã quando estava aqui a preparar o podcast. O Benfica joga desde os 64 minutos em superioridade numérica e durante toda a segunda parte só faz dois remates.
Não é sequer, jogando com mais um, podia dizer-se, bom, o Rabat está mal, mas o Benfica está a fazer com o chuveirinho. Não está. Aliás, as melhores oportunidades do jogo, mesmo com 10, são do Vitória.
Que vai ali.
Ótima
mais ou menos
defesa do Trubin.
Há uma expulsão que podia ter complicado a vida ao Vitória. É uma expulsão completamente descabida, no sentido em que o jogador perdeu a cabeça.
Mas quando aquilo se concretiza,
discutíamos aquilo ao almoço. Se ele acerta no Florentino, achei que o Florentino teve sorte em não ser expulso.
Sim.
Achei que já tinha um cartão amarelo e que podia muito bem ter visto o segundo. Falámos dos Silvas todos, Grealish tudo, mas o Tiago Silva faz um jogaço. Queria que falássemos um bocadinho sobre ele, porque faz um jogo extraordinário.
É um jogador que tem qualidade, tem experiência, acrescenta muita maturidade àquela equipa e acho que bate o penalti com muita classe.
Ele tinha falhado no jogo anterior.
A semana passada.
Eu acho que aí há uma coisa que é, não sei se é o Álvaro também, e também está definido quem é que bate os penaltis, mas tens falhado o penalti no outro jogo. É contra o Benfica. É a possibilidade do Vitória ficar à frente do marcador. Eu acho que a baliza ali, diz-me tu, Nuno, a baliza deve começar a encolher, mas o penalti é muito bem marcado.
Bate muito bem, com confiança, forte.
Sem hipótese. Está em grande forma, é um bom momento para o Tiago Silva.
Já agora uma palavra para o J. Silva, que sai na exaustão total, porque não tem...
Faz um belo jogo.
Mas não tem digestão, ou seja, dele dá a ideia que enquanto está em campo é tudo e é fundo e
não tem travão de mão.
E depois de repente chega ali uma altura de
não ter travão de mão. O penalti de Coxo é absurdo aquilo. Tem ali uma paragem, ele não percebe onde é que está. Não...
Claro que sim, mas é sempre.
Diz lá,
é não, não, é difícil, eu percebo.
A
eu
bola
percebo.
Estava lá e depois já não estava.
Isto passa-se dentro da área, isto passa-se dentro da área
e fora, e fora da área.
Não disse tudo a mesma volta. Ah, pera,
mas aqui tem muita importância, não é?
E eu acho que ele só sai porque já estava amarelado.
Também acho.
E há aqui talvez uma questão que eu queria só para fechar o Vitória e Benfica. Acho que todos concordamos que o Benfica sacou um ponto, não sabe muito bem
sim,
como.
Sim, acho que a Vitória ajustava-se melhor ao Vitória.
Aliás, e nas declarações da Flash de Álvaro Pacheco e de Roger Schmidt é um contraste total, porque o Vitória estava, não é na azia no mau sentido, mas estava mesmo com aquela coisa de que perdeste dois pontos.
Na azia,
sim, sim, o Jota Silva diz isso.
E o Álvaro Pacheco também. E o Roger Schmidt diz: bom, é melhor um ponto que nenhum. Pois, como quem diz, desta já nos chafemos. mas sobre a Flash Interview, achei um jogador daquela classe, campeão do mundo. Vocês viram o discurso de Di Maria na Flash Interview? O discurso de Di Maria foi: fizemos um partidaço. Como? E depois, nos jogos do Sporting e do Porto, os árbitros dão mais tempo de compensação. Acho que não é discurso que se tenha. Um jogador com aquela classe e com aquela importância tem que ter outro discurso e tem que reagir, acho eu, de outra maneira àquilo que aconteceu. Não sei onde é que ele quer chegar com aquelas palavras, mas acho que viu outro jogo. Deve ser que estava muita água nos olhos e então não.
Nos olhos.
Nos olhos.
Concordo inteiramente.
Entretanto, o Sporting embrulhou o Sporting de Braga outra vez. 5-0 em Alvalade, começa a ser um hábito, mas não sei se já ouviram, o futebol é momento, de facto. Há um lance com 2-0 em que o Diallo falha 2-1 e na jogada seguinte o Gyökeres desfaz o Braga de vez e faz 3-0.
Para quem nas apostas tinha dito que ambas marcavam.
Pois, difícil.
Foi muito bom.
Vida muito difícil.
Foi esse golo e aos 73 logo a seguir.
Logo a seguir, matou o Braga.
Eu já não sei quem era o autor da frase que no futebol dos anos 90 dizia: quem não marca sofre, nem que seja dos nervos.
Mas também, não sei, isto vale o que vale. Quando uma equipa está bem, também tudo sai bem. E eu acho que o Sporting está, acho que está como mais nenhuma equipa da Liga está. Eu sei que está empatado em pontos com o Benfica, mas olha-se para uma equipa e olha-se para outra e, Pedro, o Sporting vende saúde.
Sim, vende saúde, vende confiança e as coisas acontecem naturalmente. Acho que a vitória aconteceu para aquilo que tem sido o Sporting dos últimos tempos. Intenso, com personalidade, e tu tens razão nesse aspecto, e o Ruben refere isso no Flash ou na conferência, já não sei. Quando as coisas estão bem, tudo sai bem, e esse aspecto é tão,
vejo-se
tão evidente.
O gol de Eduardo Quaresma.
Não,
até os ressaltos saem é impressionante.
Porque o contrário também é verdade.
Sim, quando estás mal, também tudo te acontece. Olha o Braga. Quando estás mal, também tudo.
Mas sabes
há o lance do João Moutinho no fim, em que ele dá a bola a um jogador do Sporting na entrada da área. E eu pensei mesmo: quando estás mal, tudo te acontece.
Mas há aqui duas coisas. Uma, o Sporting fez aquilo que lhe competia, e o Braga ficou muito aquém.
Mais uma vez,
daquilo que se podia esperar. E isto quer dizer o quê? Eu acho que a vitória é justíssima. Acho que, se calhar, os números são algo exagerados.
O Ruben Amorim disse isso, não
sim, que são algo exagerados, mas
eu acho que o terceiro golo mata o Braga.
Sim, sim, mas
mata completamente.
É o terceiro e o quarto, é os 70 e 73.
Que dizer, ou seja, quando há aquela oportunidade do Diallo e depois,
remate, sim, cruzado.
Logo de seguida o Sporting marca, tu olhas para a cara dos jogadores do Braga e eles morrem ali animicamente. Sim, mas, e o outro Jorge refere isso. Ou seja, depois daquilo não há nada que tu possas fazer a seguir. E depois não ter sido um número até mais dilatado é...
Sim, no fim é que eu podia ter...
Mas o Braga foi muito pouco.
Foi.
Teve dois remates enquadrados com a baliza. E deixa-me dizer, esse lance é o segundo remate.
É?
O primeiro é no final da primeira parte, também por Diallo, num remate que sai junto ao poste. E portanto, o Braga revelou, do meu ponto de vista, eu fui Alvalade, e tu às vezes no campo tens uma percepção melhor sobre as coisas, revelou uma incapacidade tal para poder discutir o jogo, mesmo no início da segunda parte, em que eu, incompreensivelmente, não percebia o Sporting baixar muito. Pá, resguardou-se. Deu iniciativa ao Braga e teve ali durante 15 minutos, houve mais posse de bola da parte do Braga, mas não teve criatividade, não conseguiu sair, não conseguiu desmontar.
Braga, mas por culpa do Sporting.
Sim, acho que houve ali, o Sporting baixou muito.
Vou dizer aqui uma coisa polémica.
Parece-me que...
Mais?
Só para depois ter mais coisas polémicas. Eu, para mim, um dos lances do jogo é aquele lance logo nos minutos iniciais do Pedro Gonçalves, quando ele fica ali rodeado com três homens do Braga que têm ali. E, ou seja, o Sporting mostra logo desde o primeiro minuto ao que vinha em algum
lado. Sim, isso sem dúvida.
Logo ali, e portanto ficaste logo com aquela expectativa de que é: olá, assim já, à bruta. E depois de repente, quando o golo chega antes dos 10 minutos, tu percebes. Mas tu percebes como é que o Sporting está e como é que o Sporting estava a encarar o jogo.
Foi aquilo que eu disse.
Muito me surpreendeu depois a segunda parte do jogo. E acho que também é um
início,
bocadinho.
Sim.
Também é um bocadinho por causa disso. Apesar da vitória, tu não vês um Ruben na flash muito cheio de si próprio. Também, primeiro, que não é do ADN dele, mas não vês muitas coisas ganhadas.
Mas bem daquilo que se passou, não, efetivamente. Não. Mais golos que aquilo, se calhar, era.
Mas previsto, eu acho que ele tem uma visão de que há ali alguma coisa que, na análise dele enquanto treinador, que ele não deve ficar contente com ali algum bocadinho da segunda parte, porque o Sporting só estava a ganhar 2-0, e se o Braga naquela altura faz o 2-1,
é outro jogo,
é outro jogo, não é? E portanto eu não sei se ele gostou dessas facilidades, entre aspas, que o Sporting deu ali ao Braga. Não,
não
é?
Houve facilidades, ou foi um baixar no terreno, porque não houve.
Deixaste que o Braga assumisse um bocadinho mais o jogo, sem
um
nunca eu
despesas.
Achar que o Sporting tenha perdido o controle do jogo.
Exatamente, mas é aquela coisa, como vocês disseram, um 2-1 muda o jogo, ou pode mudar claramente um jogo e dar confiança a uma equipa e desconfiança a outra.
A acordar o
shake
Sporting,
it off,
não é?
Shake it off, não é?
Sim.
Voltou. Já não há muitas palavras para Iócaras. Pronto, todas as semanas temos aqui um espaço de programação dedicado.
Sim,
é
de
ter a responsabilidade.
O Jorge tentou outra vez usar mais ou menos a mesma tática que tinha feito na Taça da Liga.
Não, mas, bem, porque ele jogou com avançado.
Sim, mas não, ele
jogou
a tática
Schmidt
para,
na Taça da Liga.
Não, a tática
e
para
jogou
prender Iócaras.
Ah, ok.
Ah, sim, mas
não sei.
Trincão, estás muito bem também.
Trincão. Estava só a dizer, estou a dizer que eles jogassem avançado.
Eles têm um podcast só para eles agora. Sim.
Não, digam.
Aqui não, mas isto tínhamos falado no programa. Sim. Eu tinha dito que ia jogar a Abel Ruiz.
Fala para a Cláudia.
A Cláudia tinha dito que não, que não ia jogar com avançado. Podes falar agora, Cláudia.
Eu não disse nada disso.
Não? Então quem é que foi? Foi o Ribeiro?
Olha, estou aqui só a ver a bola.
Não.
Alguém disse que.
Deixa-me só dizer. Ele que, é besta, além de Iócaras, que é, pronto, é o que é, a maior figura do campeonato, eu diria. Trincão, muito bem, mas eu acho que às vezes não se dá o devido. Mas eu sou o fã desde o início. Mas a contribuição de Jenny Catamo à equipa do Sporting.
Ah, tu disseste Catamo e mais 10, não?
Claro.
É quinta-feira.
Pá, é indiscutível.
Dá claramente outras coisas que não. E confirmou-se: Nuno Santos e Catamo.
Nuno Santos, uma trivelada, sabe Deus que estará no cagando a gol. Já vamos a essa polémica.
São estranhos os desígnios do senhor.
Duas coisas que me parecem importantes. E a dificuldade que é para os defesas. E tu falavas do Iócaras e como é que o Iócaras sai da ganha à frente do defesa, Nuno, não é?
No Iócaras está.
E o mesmo em relação ao André Silva sobre o António Silva.
Sim.
No lance do gol.
Aliás, António Silva não tem provavelmente um bom jogo em Guimarães.
Não. E esta.
Deixa-me só antecipar.
A vantagem dos avançados
ali,
muitas vezes.
Ali...
É difícil,
sim,
eu sei que é difícil,
fazer,
mas.
É difícil.
Mas há muito mérito dos avançados nesse particular.
Mas também é difícil, porque o António pareceu-me ir com a perna contrária. Foi com a sua, que é direita. Direita. Com a sua. Ele é direito e foi para a direita, mas e o André
esquerda,
mas antecipou-se.
Eu falo da antecipação e ganhar a frente e ter, se calhar, perceberes melhor o lance. Quer perceber o André, quer um passo também soberbo do Trincão para o Iócaras, que percebe. Sim. E pronto, tem a ver com o entendimento.
Estava-me a dar aqui vontade de rir, porque estava a olhar para a ficha de jogo do Sporting e a pensar, então não dizemos aqui no podcast, como é possível Ruben Amorim só lançar Ricardo Gaia e Paulinho aos 84? O que é que ele queria com aquilo?
sabe qual era o resultado. Mas eu tenho que dar aqui uma nota que eu às vezes não consigo entender. Calma.
Este
bolso está vazio. Que é Artur Jorge lançar Roger, um miúdo de 18 anos, aos 90 mais 1.
Sim, qual era a ideia ali?
O resultado está 5-0. Mas chamo-se Artur Jorge ou outro nome qualquer. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Ah, é para quê?
E o Pizzi também entrou.
83.
Anos,
sim.
Está bem, mas 90 mais 1.
A frieza dos números é tramada. É Artur Jorge, enquanto treinador do Braga, frente a Benfica, Porto e Sporting.
Ui.
Sim.
São 15 jogos, são 9 derrotas, 4 empates e 2 vitórias, 12 golos marcados pelo Braga e 33 sofridos. Contra os grandes, ganhou 3-0 ao Benfica naquele jogo do regresso do Enzo, lembram-se? e ganhou 1-0 ao Sporting na Taça da Liga, da forma como vimos, com um golo com o ombro, depois do Sporting dominar o jogo todo. Bem, e com o Sporting então é uma desgraça.
Nas últimas três visitas ao Alvalade.
Vamos ver o que é que o Braga vai conseguir fazer nesta segunda volta, sendo que há um lance para mim paradigmático do estado em que o Braga já estava no jogo, que é no quarto golo, é Ricardo Horta, que está no centro da sua área a tentar evitar a finalização do jogador do Sporting. E isso acho que diz tudo sobre o estado em que aquilo
andou. Já agora uma palavra para o Ricardo, que foi ele que foi, enquanto capitão do Braga, à
estava
flash
amassado.
Parece que tinha sido atropelado pelo comboio.
E foi,
mas ao mesmo tempo, não deixa de ter, comparativamente com as palavras que tu falavas há pouco de Di Maria.
Mas pelo menos tem a lucidez.
É clarividente, ou seja, é absolutamente lúcido.
Não está ali a jogar para a bancada.
Falou já do jogo de quinta-feira, a importância do jogo de quinta-feira, mas falou daquilo que foi o jogo. Não vem com questões do tempo, do árbitro, dos descontos e que fizemos isto e aquilo. Não, mas eu acho que eu estava a olhar para aquilo e pensava, e de facto, esta flash deve apetecer tanto.
E depois meter-se no autocarro e ir para Braga, a digerir. Não é fácil.
Deixa-me só, Ribeiro, mais uma, não é nota, mas se há bem na sequência daquilo que estava a falar dos golos sofridos e etc. O Braga hoje em dia só seis equipas é que sofreram mais golos que o Braga. O Braga tem 32 golos sofridos.
Sim, há ali um problema.
É muito golo. Já foi a melhor equipa, já foi a equipa com mais golos, hoje em dia já não é. Tem o Sporting 58 e o Benfica com 46, eles estão em terceiro, mas o número de golos sofridos é realmente grande.
E deste domingo, que é um domingo gordo, fica ainda uma nota, é que com o empate em Guimarães, o Vitória iguala o Braga na classificação.
A luta está ali
isto para quem está a ouvir este podcast fora da região da Falperra.
Estão ali os três.
A questão é que isto tem uma importância na cabeça de uns e de outros, não é?
Sim.
Ontem o Vitória, quando entra em campo, já sabia que o Braga tinha sido amassado em Alvalade, aí daí que eu acho que também é um tónico extra para o Vitória, além de jogar com o Benfica, mas esta coisa de vai ser esta luta.
O Sporting vai a Moreira de Cónegos na próxima jornada.
O Moreirense é uma ilha.
Está ali sozinho.
Não,
descansado.
Em Moreira de Cónegos.
Mas está a 5 pontos do Braga e do Vitória.
Sim, sim.
Sim, mas depois
para baixo é 9.
Tem 9 para o Farense.
Está super confortável.
Está ali numa espécie de uma bolha, sim, no seu aquáriozinho.
Tem sido uma equipa muito, muito, muito.
Já cá para baixo, a luta vai animada.
Está animado. O Rio Ave respirou, ganhou.
Sim.
Entre o sétimo, que é o Farense, com 26 pontos, e o 15º, portanto, acima da linha d'água, que é o Portimonense, que tem 21.
É 5 pontos.
Sim, o Casa Pia tem 20.
Antes de fecharmos o capítulo Sporting, para lançarmos o jogo do Porto, quando Diomande voltar, Ruben vai tirar Eduardo Quaresma da equipa?
Como assim, menino?
Estou a perguntar.
Não, vai a gerir porque tens muita competição, muitos jogos. O Ruben falava isso já.
Não tenho dúvidas que vai acontecer, mas é assim: o Diomande não joga ao mês.
Não, claro, quando estiver em condições.
Portanto, ele vai precisar,
saiu para a Cano como titular indiscutível.
Já te respondeu.
Já vamos falar mais, palpita-me, de Eduardo Quaresma mais à frente.
Então,
fica só esta indicação: o Benfica tem tantos pontos em casa como fora, 26. O contraste não podia ser mais flagrante. Fora de casa, o Sporting tem menos 7 pontos que o Benfica, ainda que tenha um jogo fora por disputar. Só que em casa, o Sporting tem um jogo a mais, é certo, mas tem 8 pontos a mais do que o Benfica nos jogos em casa. O Sporting ganhou todos os jogos em casa, ganhou os 11 jogos, o Benfica em 10 jogos em casa ganhou 8 e empatou 2.
O Bano refere esse aspecto.
Ganhar em casa para um candidato ao título, ele diz isso na...
É obrigatório.
Mas espera, o Ruben tem uma frase, de facto o futebol é momento.
Completamente.
O Ruben tem uma frase que diz: o nosso público ajuda-nos, e eu pensar assim, não foi assim há tantos anos quanto isso, que para o Sporting jogar em casa era um inferno, porque era assobiado pelos seus próprios adeptos.
Sim, portanto, mas quando a bola entra,
o futebol é momento.
Em golos marcados também se nota a diferença. Jogos em casa entre o Benfica e Sporting, o Sporting marcou 37 golos em casa, o Benfica marcou 23. Fora de casa é mais equilibrado, o Sporting marcou 21, o Benfica 23. Havemos de olhar muito para a comparação entre os dois daqui para a frente e cada vez mais à medida que o campeonato for andando. E é natural também que juntemos o Porto a esta equação, que joga logo em Arouca, ganhando. O Arouca sobe para sétimo, ultrapassando o Farense, mas ganhando, o Porto fica a 4 pontos da liderança. Cláudia, Otávio e Taremi de início?
Não.
Então.
Havia aqui, foi escolhido ao
almoço. Estou a dizer Otávio, eu sei que houve um Otávio que saiu do Fogo do Porto.
Não é esse Otávio.
Que acabou de chegar.
Não é esse Otávio. Esse Otávio deixou muitas saudades. ficou mais ou menos definido assim, como quem definiu o cagando a gola semana passada, que era eu que fazia o 11 do Porto aqui,
exato, exato,
para o podcast.
E nem
meu,
um nem outro.
No meu 11 não está nenhum. Taremi, posso até ter dúvidas em relação ao Otávio. Em relação ao Taremi, não me cheira mesmo nada que jogue de início contra o Oroca.
Então diz lá quem é que vai jogar.
Não, achas que não?
Com grande surpresa na baliza, Diogo Costa.
Não estava à espera.
Imagina. João Mário Pepe. Ai, Pepe. João Mário Pepe, Fábio Cardoso e Wendel. Quarteto defensivo. Meio campo, Paulo Varela e Nico Gonzalez. De um lado, Chico Conceição, do outro, Galeno. E Pepe atrás de Evanilson. A equipa canha não se mexe.
Embirrem.
Eu acho.
Tu achas que é Otávio?
Eu acho que é Otávio.
Equipa que ganha não se mexe. Fiquei nesta frase.
Pois.
O Porto empatou.
Eu sei, com o Rio Ave.
Até foi confirmado.
Mas eu acho que esta equipa é a melhor versão do Porto. Eu acho que esta equipa é a melhor versão do Porto.
Mas Otávio este... não tem lugar nesta equipa do Porto e no centro
não,
de defesa.
Parece-me. Não, eu acho.
Acredito que eu vá ganhar esse lugar, mas ainda não é hoje.
Achas?
Estás comigo, Nuno? Ah! Por acaso,
não,
Fábio,
atenção, eu acho que o Fábio Cardoso tem estado bem. Acho que o Fábio Cardoso tem estado bem, mas eu acho que o Otávio vai entrar. É a minha...
Hoje já.
Vai Sim. entrar durante o jogo.
Não, ele diz no 11, não acho.
Eu acho que vai no 11. E concordo com o Cláudio, acho que Taremi não vai entrar. Acho que este Porto está a responder bem, apesar do jogo do Rio Ave foi realmente o mais fraco deste ano, diria. Mas a equipa está ali bem oleada, com os alas e com o PP no apoio a Evanilson, portanto não acho que Taremi vá jogar. Mas?
Eu também acho que o Taremi não joga ainda.
De qualquer maneira, jogo muito difícil em Arouca.
Sim, o Arouca na primeira volta empatou no Dragão.
Uhum.
E vem de três
vitórias seguidas.
O Arouca está a fazer uma excelente campanha e está a atravessar um bom momento. Não vai contar com o Daniel Sousa no banco, porque...
Mas acho que da bancada também conseguem ouvir.
Foi expulso em Portimão, mas está a fazer um excelente trabalho e desde que chegou...
Numa grande intervenção.
Sim, não vamos recordar. É melhor não. Mas está a fazer um excelente trabalho e desde que pegou na equipa que houve uma reviravolta no Arouca e está neste momento ali à procura de ficar... Na primeira metade da tabela.
O Arouca vinha, isto hoje vai ser o desempate, porque o Arouca teve 3 derrotas seguidas. Perdeu 3-0 com o Benfica para a Liga, uhum. Perdeu em Vizela na Taça de Portugal 1-0 e perdeu em Guimarães 2-1. E depois a seguir a isso ganhou 3 jogos seguidos. Ganhou no Estoril, Sim. ganhou em casa ao Vizela e ganhou em Portimão. Portanto, hoje vai desempate. Ou será que vai empatar?
Eu acho um jogo muito difícil para o Porto hoje.
É, acho que é muito difícil.
Mas, como tudo, as provas de grande dificuldade, também quando são superadas, podem dar aqui um alento que o Porto precisa, tendo em conta, sobretudo porque o Benfica perdeu 2 pontos em Guimarães, para essa luta daquilo que ainda falta da segunda volta. Mas acho um jogo muito difícil. Acho que o Arouca tem tido em Cristo uma salvação e em Mujica outra salvação. Depois acho que se encontrou como equipa. Tem outros bons jogadores, tens David Simão, esse jovem estreante da Liga, não é? E...
Nós temos boa equipa.
Estava aqui a ver a ficha do jogo bem. Da primeira volta, já não me lembrava disto. Foi 1-1 e o Evanilson empatou para o Porto aos 90 mais 19.
Sim, sim, sim. sim, sim.
Foi, aquele
sim.
Jogo
foi aquele jogo que só acabou no dia 100, seguinte.
Sim, sim, sim.
Mas dessa equipa da primeira volta, de facto, Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Ivan Marcano, Wendel, Eustáquio, Nico Gonzalez, PP, Taremi, Galeno e Tony Martínez. As coisas mudam.
Sim.
É outro pois, Porto completamente diferente. Mas é um jogo outro, muito importante para o Porto.
E outro Arouca.
E outro Arouca. Ah, isso
claramente
isso,
outro Arouca. Este,
isso completamente.
Este era aquele Arouca de empates e derrotas. Não é?
Esteve muito tempo em último lugar. Sim. E agora está muito confortável na parte de cima.
Tens o 11 do Arouca, Cláudia?
Este que é festa.
É.
O 11 do Arouca no Dragão?
Não.
Ah, esse está na internet.
Para hoje.
Arroba Rena. Na baliza, à direita, Tiago Gai, Matias Rocha, Ravi Monteiro no centro da defesa e o Everson lá do outro lado. Do lado esquerdo.
Não joga o.
Calma,
é a minha aposta. É a minha aposta. Sim, depois Pedro Santos, David Simão no meio, lá na frente, Jason Cristo e Silá e depois a referência a Rafa Mujica.
Concordas, não?
Na frente de Cristo.
Sim. Vai estar em Arouca logo à noite um tempo muito aprazível. Tá, vai estar espetacular. Falar em espetacular.
Apostas? Vamos às apostas. Olha o separador.
Placar, aposta na desportiva.
Espalhei-me ao comprido.
Barbosa é uma pessoa que não pode ver nada.
Sim, sim, sim.
A minha avó tinha uma expressão que diz.
Só joga agora.
A minha avó dizia: não. Maria na Bissa, tudo que vê, tudo que bisse. Então, também ele quer ficar com o jogo em atraso.
Claro, exato.
Porque o jogo da aposta do Barbosa é só logo.
Mas esse pensamento é do placar. O placar é que tem esse pensamento.
Pode já assinalar que ele vai.
Atenção,
errar.
Já está a votação a fava. Podes vir, professor Pedro Ribeiro.
Não se preocupe.
Mais à frente, ainda bem, fogo. Ainda bem.
Mas podes já pôr aí um X para o Barbosa que ele vai errar a aposta de hoje.
Recordo a aposta de Pedro Barbosa para logo em Arouca. Arouca Futebol Clube do Porto, tipo de aposta, número exato de golos ao intervalo. Vamos então.
Sabia.
Às apostas desta semana, em que Nuno Gomes tinha que apostar no Sporting, Sporting Clube de Braga, tipo de aposta dupla possibilidade. E ele disse 1x.
Certo.
Até aí estava tudo bem. E depois, na segunda aposta que ele tinha que fazer, portanto, nesta dupla possibilidade, dizia ambas marcam.
E porquê é que eu tive duas?
Porque
duas
tiveste
apostas.
A fava.
Pois, exato.
Tiveste a fava e tu disseste
porque
ambas marcam. Sabe. Porque as pessoas votam, Nuno.
É,
na temos que respeitar que tenho, a votação.
Está 47% para Nuno e 47% para Barbosa.
Na minha neste está 50% momento, para mim.
É a última que eu tenho acesso. Já aqui.
Olha aqui.
Não se preocupem.
Portanto,
espero que votem Nuno Gomes.
Nuno Gomes, estamos a um mês das eleições. É preciso respeitar os resultados. É. O povo é soberano.
Eu já sei em quem vou votar.
Eu já votei em ti.
Já sei em quem vou votar. Mas para o primeiro-ministro.
Olha, eu já digo que estou de candidato.
Estamos a falar da fava, pá.
Portanto, Nuno Gomes, fava, Sporting, Sporting de Braga.
É para o governo, não é?
Posso dizer?
Podes.
Sporting, Sporting Braga, dupla possibilidade, 1x estava certo. Ambas marcam, sim, Nuno Gomes faz 0 pontos esta jornada.
Muito bem.
Outro Ribeiro, mas agora Pedro, tinha vitória de Guimarães e Benfica. Tipo de aposta, primeira equipa a marcar. E ele diz, vitória Sport Clube.
Está em grande forma,
um
nunca
ponto
pensei.
Para Pedro Ribeiro.
Não penso.
Então, na liderança segue Nuno Gomes com 13 pontos, Pedro Ribeiro com 12, Barbosa tem 11, mas tem dois asteriscos aqui na minha nota.
Ou seja,
tem um jogo em atraso.
É mais uma semana na liderança para o líder, não?
Sim, em princípio será isso.
E agora vamos ao segredo mais bem guardado.
Calma, vamos, mas antes olha ao separador.
Placar, aposta na desportiva.
Diz só quem é que tinha a responsabilidade de escolher.
Pedro Alexandre dos Santos Barbosa.
E eu fiz o meu trabalho.
Bem ou mal fizeste o teu trabalho.
Eu tenho a certeza que fiz.
Calma, respira.
Há um bocadinho de água, faz favor, para a menina.
Fiz o meu trabalho. Esta é a frase do mês.
Então escolheste.
Do mês, não é?
Fiz é um bom gelado.
É da semana. Foi aquilo que me foi pedido. E eu ontem à noite enviei para os meus distintos amigos.
Trabalhas muito tarde.
É verdade, isto é impossível. Deito-me tarde e acordo cedo.
É isso,
é fruto da.
Da idade.
É isso.
E portanto enviei para vocês os golos. Então eu escolhi Quaresma.
O jogo de pés, não é?
O jogo de pés e a classe na finalização. Acho que é um gol. Calma, no final teremos tempo. No final teremos tempo para as vossas questões. Portanto escolhi o Eduardo Quaresma, que acho que é um belo golo. Acho que para já como enquanto central acompanhar a jogada e depois ter ali
iniciou
a frieza
a jogada. Ele iniciou a jogada.
Iniciou, mas depois acompanhou, não é? Podia ter ficado lá atrás. E a forma como o trabalho de pés e depois como finaliza bem. Segundo, Mattsson do Moreirense. Primeira. A forma como de primeira,
é um belo gol.
Cruzamento, vem a meia altura, ele remata um belíssimo golo.
Não pôs o Arturo Cabral.
E por último, calma, você já
e
temos tempo.
Santos.
Por último, tu riste, não? Foi um sorriso enorme.
Eu?
Foi um sorriso, foi.
Já cheguei lá.
É um grande
golo. Que bomba de sorriso.
Já votei nele.
Não.
Estava na frente há pouco.
Portanto, foram estes três golos. Se vocês não gostam, pá, digam.
Para mim, o melhor de todos é o golo do
sorriso.
É um golaço.
Que golaço.
Mas estranho aqui a ausência de alguns lances que podiam estar aqui.
De alguns lances. Lances.
Golos.
Não golos.
Golos. Arthur Cabral, por exemplo.
Acho que é um belo
golo. Francisco Trincão, por exemplo.
Belo golo, sim, senhor.
Trivela de Nuno Santos, por exemplo.
Sim,
pá, mas esse golo é, desculpa lá, é só por ser Trivela. Não tem marcação, a equipa já está toda destruída. Ele não. Achei mais fácil.
Tu fazias
aquilo
no Pedro Ribeiro.
Eram três golos, certo?
Cláudia, basta que as redes abanem.
Se as redes abanarem e quem está for no Nuno Santos, pronto, está bom.
Ah,
que siga.
Seus cães.
É sempre.
Seus cães.
Ao que chegamos, ao que chegamos.
Portanto, a partir de agora temos de escolher 5 e 6 gols.
Não,
é isso que
três. Queres. Três.
Não, não há espaço lá.
Pronto, que te vê lá.
Não há espaço lá na aplicação para pôr
é
mais
só três. Portanto,
nós na quinta-feira começamos para ir às 11 da noite, não é?
Não. Cedo.
Então, o jogo é às 8 da noite. Benfica Toulouse. Vamos coladinhos ao Benfica Toulouse. Primeiro é o Young Boys Sporting. Também é o
7h45.
Com o Carabar. Assim que se diz. Nós começamos coladinhos ao jogo das 8. E portanto lá vamos nós, 9h50, por aí, mais ou menos, não é?
Sim,
lá estaremos
muito fortes.
Para fazermos rescaldo, análise disso tudo e lançar a próxima jornada.
Isto não para.
Não para. Não para. Não.
Queria só fechar esta edição com uma referência a Sebastian Haller, da Costa do Marfim, jogador do Borussia Dortmund. Não, Sebastian Haller, que há ano e meio tinha sido diagnosticado um cancro nos testículos, mas esteve-os no sítio para marcar o gol da vitória na meia final e também na final e dar a vitória à Costa do Marfim na Taça Africana das Nações.
Isso dava um documentário espetacular.
E ele viram a flash interview. Ele desfez-se a chorar na flash interview. Acho que é um belo momento. Um abraço para José Peseiro, que foi à final, estava a ganhar ao intervalo e depois perdeu, mas foi um belo campeonato. A Costa do Marfim esteve quase eliminada na primeira fase.
E mudaram de treinador aí.
No segundo jogo, não foi?
Sim, mudaram de treinador.
E afinal, como...
Mudaram de treinador? Não foi.
Correram com o treinador?
Estava a fazer parte daí.
Não, mas o principal saiu.
Cinco, saiu.
Como Pedro Nascimento dizia, saiu à casa no fim.
Sim.
Foi.
É mesmo.
E
foi
o Qatar também
bem.
Ganhou a taça.
O Qatar ganhou. Ganhou a Copa da Ásia à Jordânia.
Costa do Marfim e Qatar organizaram as suas provas e ganharam.
E ganharam. Portanto, não é como ser.
Nós temos o Mundial.
Não é como ser os países que organizam europeus e depois caristeias.
Calma.
E o que tu foste lembrar esta hora? Estamos
desagradável.
Uma nota negativa a fechar, não é?
Temos de terminar melhor.
Estamos bem deprimidinhos. Olha, parece lá para chover.
Oxalá não seja a Alemanha a ganhar o próximo europeu.
Ah, não vai, de certeza, porque vamos dar cabo daquilo tudo. Até quinta.
Até quinta.